Salve, salve, galera, digníssimos ouvintes! Estamos aqui para mais um episódio do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Pirajá e eu consigo transformar qualquer jogo num drinking game ou sex game.
Fala pessoal, eu sou o Rafael e Tony, segura esse meu mais 4 aqui.
Eita, Rafa! Fala galera, eu sou o Tony e eu quero que vocês completem essa frase pra mim. Numa entrevista de emprego, nunca se deve esquecer de mencionar...
Hoje nosso episódio vai tratar daqueles jogos que fazem a galera ir à loucura, gritaria, correria, pessoas discutindo fervorosamente e são ideais pra deixar aquela festa mais animada. São eles os Party Games, ou seja, os jogos de festa. Então todos a bordo porque vai começar mais um episódio do Avance Duas Casas. Meu querido Rafa, por favor, explica pra galera o que seria um Party Game.
Party Games, de acordo com o dicionário Aurélio, mentira, porque não tem no dicionário Aurélio isso, mas Party Games são jogos pra você reunir a sua galera e se divertir o máximo possível. Passando por Uno e outros que a gente vai citar no meio hoje aqui, o importante é se divertir da melhor maneira possível.
Os famosos jogos da zoeira, né, Tony?
Sim, jogo para juntar a galera e se divertir. Na verdade, o pessoal chama de party game todos aqueles jogos que têm algumas características em comum. Algumas características que a gente pode mencionar dos party games é que eles geralmente permitem jogar um número grande de pessoas, afinal de contas, ninguém quer ficar de fora da festa. São jogos que geralmente não têm uma quantidade muito grande de regras. Você consegue explicar e jogar eles rapidamente. A diversão começa rápido e não tem hora para parar. Geralmente, mas não obrigatoriamente, eles são jogos que permitem as pessoas jogarem em equipes para eles se unirem e se divertirem juntos.
Inclusive, então, já vamos entrar aqui em alguns elementos que são comuns, né, nos party games, além desse que você citou, Tony. Por exemplo, são jogos que são muito famosos por geralmente ter alguma ampulheta ou algum elemento que acelera o jogo, deixa a galera mais frenética, né? Ou também algum jogo que exige um pouco de destreza, então jogos de equilíbrio, ou aquele jogo que quem pegar mais rápido o totem que tá na mesa vence aquela rodada, o Halligalli ou o Jungle Speed, tem vários jogos nessa mesma pegada. Mas eu acho que o mais importante são jogos que promovem um grande nível de interação entre os jogadores. Então dificilmente você vai ver uma mesa quietinha jogando um party game.
Eu acho que a palavra-chave nisso aí é quebrar o gelo. Né?
É, mas não, quebra-gelo é o nome de um brinquedo, é outra coisa.
Ah, droga.
Uma outra coisa que é muito interessante em party games é que o limite de jogadores pode chegar ao infinito. Por exemplo, quem lá já foi na Ludus ou assistiu o filme Bastardos Inglórios, já viu aquele papelzinho na testa de alguém com escrito o nome de algum personagem, alguma personalidade, ou às vezes até de uma coisa que não tem nada a ver, uma comida, o nome de um filme, e você pode jogar isso literalmente com um estádio de futebol lotado, desde que todo mundo consiga ler o que tá na testa do outro.
Pra você, cara ouvinte, que nunca jogou Personalidades, Personalidades é um jogo em que os jogadores são desafiados a descobrir a palavra que tá escrita num papel que é colado na testa dele. Para isso, o jogador vai ter que fazer perguntas para o resto da mesa, para os outros jogadores, e eles só podem responder essas perguntas com sim ou não. Então é um jogo de dedução simples, mas extremamente divertido.
Tem algumas pessoas que conhecem como Quem Sou Eu.
Isso.
Ah, sim.
Tem muitos nomes.
Ele foi comercializado com a estrela com o nome Quem Sou Eu.
Engraçado que esse jogo na Ludus a gente denomina como vírus, né? A gente pedir uma mesa, a mesa do lado ela vai pedir, a mesa do lado ela vai pedir, daí alguém que vai passar pra ir no banheiro vai ver alguém jogando na mesa e falar, nossa, que jogo é aquele? Eu quero jogar. Daí leva pro andar de cima e quando você vê, isso tá proliferado ali na Ludus, é todo mundo jogando ao mesmo tempo.
É, já aconteceu de eu literalmente subir pro segundo andar da casa e olhar e todas as mesas do andar estavam jogando personalidades.
E quais foram as palavras escritas mais inusitadas que vocês já viram numa partida de personalidades? Seja vocês jogando ou lá na Ludus?
Comigo participando, eu acho que a pior que já aconteceu foi que uma pessoa era uma ponte de hidrogênio.
Nossa.
Nossa, jogo de nerd, mano.
E o seu, Rafa, qual que foi?
Eu acho que o pior que eu já fui foi o sovaco, eu não acertei. Porque você chega até no denominador, você é uma parte de um corpo. Até você chegar no sovaco, já tinha rolado ali umas 3 horas quase de jogo, eu não aguentava mais.
É, o sovaco joga meio pesado. Eu já fui buraco negro, foi meu primo que colocou buraco negro na minha testa, daí de vingança na rodada seguinte eu coloquei hemorroida na testa dele. Mas a melhor história que eu conheço na Ludus com esse jogo é a famosa história da bunda. Isso, uma vez escreveram bunda na testa da moça, né? Jogaram com tema livre, colocaram bunda na testa dela. E daí a primeira pergunta nela no jogo foi: é de comer? Aí a galera rachou o bico e as perguntas seguintes foram: tem caroço? É de lamber?
Aí as perguntas, tipo, vão ficando pior, né?
Sim.
Porque é um jogo de filtro, daí tipo, é de comer, tem caroço, dá pra lamber? Então, pô...
Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre alguns party games que todo mundo conhece aqui no Brasil, ou quase todo mundo. Rafa, na sua infância, quais você lembra, assim, logo de cara que você jogou?
Por mais bizarro que seja, eu não tive muitos jogos na minha infância.
Você não teve infância.
Coloca a musiquinha triste do Naruto, Fê!
Eu tive pouquíssimos jogos quando eu era criança, mas o que eu tive mais foi o Uno. Eu não tive muitos party games desse sentido. Porém, entretanto, todavia... tem um em específico chamado Nonsense. Ele é um jogo que tem na casa, inclusive. Eu joguei a minha infância inteira este jogo. E a ideia do jogo é você colecionar abobrinhas. Como que você vai fazer isso? Tem várias missões estranhas pra você fazer. Então, tipo, fazer um desenho com um lápis que é uma borracha. Então, você tem que segurar ele não tem firmeza. Então, você não consegue desenhar. Falar uma palavra com água na boca. Tem vários tipos de tarefas. E você tem que colecionar abobrinhas. Quem tiver mais abobrinhas no final do jogo, ganha. Então, esse foi o meu jogo de infância. Que tem na luz, a gente quase nunca leva, por sinal.
Boa, e você, Tony? Fala aí alguns jogos clássicos dos party games.
O mais clássico, assim, da minha infância era Imagem e Ação. Juntava a família nas festas de família, separava em duas equipes e vamos rascunhar e o pessoal tentar adivinhar que diabos você tá desenhando.
Ou fazendo mímica também, né?
Ah, sim, com certeza. Eu fazia mímica porque eu sou horrível de desenho, mas era uma gritaria, era uma palhaçada. E aí a outra equipe tava fazendo zoeira enquanto o outro tava jogando. Putz, grito.
Ah, eu jogava bastante Stop. A minha infância inteira eu joguei muito Stop. Que as pessoas pensam, ah, o jogo de tabuleiro tem que ter a caixa. Não, cara, você tem um papel, uma caneta, você já tá jogando, entendeu? Quem nunca jogou um jogo da forca?
Forca, é, exatamente.
Tudo isso são jogos que poderiam entrar como um tipo de party game, não tem problema nenhum. É, também tem o famoso Jenga, né? Que é a torre de madeira, né? Então, pra quem não associou o nome à pessoa, ou melhor, o nome ao jogo, é aquela torre de madeira com pecinhas que você tira a pecinha e vai colocando em cima. Tem que vai fazendo a torre crescer e quem derrubar a torre perde. Mas acho que um outro que é extremamente clássico e um pouco controverso, às vezes, um pouco polêmico, é o famoso Twister. Se alguém não jogou Twister na vida, eu não vou nem perder meu tempo explicando. Você procura no Google e, de preferência, vai lá no YouTube, procura partidas de Twister. Você vai entender como o jogo funciona de um jeito muito interessante.
Eu tenho um fato histórico sobre Twister, que na minha faculdade eu fui desenvolver um jogo e eu fiz o Twister de Pantone. E daí, em vez de tipo, ser só a cor, você tinha que falar a cor Pantone. Pantone, pra quem não sabe, é um tipo de cor de impressão. E daí você tinha que falar a cor Pantone. Então, azul Pantone, 04817, braço esquerdo.
E você falando que o Antônio que era o nerd, né?
Você tá falando de Pantone. Eu falei, o que tem eu nessa história aí?
Nossa, a piada tá chegando em outro nível, senhoras e senhores. Peço desculpa aos nossos ouvintes por isso. Caso você queira parar de ouvir o episódio agora, não vou achar ruim. Eu vou entender a sua parte, vou entender o seu lado.
Não, você pode pular para 13 segundos. Não, brincadeira.
Beleza, a gente tem vários jogos clássicos que são party games, mas todos os jogos que a gente conhece como clássicos, será que eles são party? Por exemplo, War, Monopoly, Detetive, eles são considerados party games? Sim ou não? Antônio, começa com essa.
Olha, você sempre pode dizer que o jogo é party se dependendo do tamanho da festa que você tá dando.
Justo.
Né? O War consegue jogar até 6 pessoas. Se você quiser juntar uma galera para jogar o War em ritmo de festa, você pode até dizer que é um party game. Mas eu acho que o War ele não se enquadraria nisso pela complexidade, duração e restrição de número de jogadores. Eu acho que um party game ele tende a ser mais rápido, mais flexível o número de pessoas que jogam.
É, eu acho, o Monopoly entra nessa mesma descrição, você acha, Rafa?
Na realidade, eu acho que nenhum dos três se encaixam diretamente no que tangibiliza o nosso party game. Você pode se divertir muito, é um jogo mais família para alguns aqui. O War, ele é um jogo bem mais... Você precisa ter um pouco de foco, né? Estratégico. Dá para você jogar bêbado? Dá, vai funcionar.
Até aí dá pra jogar Terraform em Mars bêbado também, você só não vai jogar bem, você vai jogar direito.
Exatamente. Eu acredito que nenhum dos três eles funcionam como um party game, pela complexidade das informações que você precisa pegar ali, o que você precisa fazer, mas se jogar na mão do Pirajá, ele vai virar um drunken game ou um sexy game, certeza.
Isso a gente garante. Mas eu concordo, acho que os três não são necessariamente party games, apesar de serem clássicos, até porque eles promovem uma certa interação entre os jogadores, mas esse não é exatamente o foco do jogo, né? Então, assim, o War um pouco mais, vai. A interação é importante, que tem a pancadaria em si, né? Os ataques. Mas o Detetive, por exemplo, a única interação que você tem ali é pedir a carta da pessoa e o jogo pode ser jogado 100% em silêncio, praticamente. Então, isso eu acho que foge um pouco do que seria um party game.
Apesar deles terem as versões party game deles.
É.
Todos eles têm versão de cartas, né?
Sim, torna as regras mais simples, né?
Outra coisa muito comum dos party games é que, além deles serem muito simples de se explicar, em sua maioria, é que eles são inclusivos. Então qualquer um geralmente consegue jogar. Não tem uma mecânica bizarra de jogo.
Às vezes ele não depende nem que as pessoas falem o mesmo idioma, inclusive. Eles podem ser universais.
Nossa, quantas vezes a gente já não viu mesa com gringo na Ludus, pessoal rachando o bico porque o jogo que eles estavam jogando, ninguém precisava falar nada de inglês, mas o gringo tava lá rachando, se divertindo.
E eu ia até para mais perto, as mesas de pessoas surdas que vão na Ludus às vezes. Então, literalmente, ninguém fala nada, então são jogos que podem interagir pessoas de conhecimentos diferentes, núcleos diferentes, países diferentes, enfim, e abraça todo mundo no mesmo lugar. Com o intuito de risadas.
Eu já atendi uma mesa que eram pessoas que elas eram mudas, então elas falaram, traz uma imagem ação, e eles só queriam o quadro pra desenhar, porque não adiantava eles fazerem a ação. E eles explicaram isso pra mim. Não adianta a gente fazer ação porque a gente faz libras, né? A gente se comunica assim, então vai ficar muito fácil. Então a gente só desenha. Eles explicaram isso pra mim. Cara, foi genial. Eles mesmos adaptaram o jogo pra necessidade deles.
Isso, é muito bacana. Um outro jogo party game clássico é o famoso Genius, né? Quem nunca viu aquele disco colorido, fazendo vários barulhinhos, que dependendo do seu nível de sensibilidade pode ficar até chato.
Na Ludus era terrível quando alguém pedia isso, porque às vezes você tá aqui explicando na mesa, daí tem alguém com um Genius do lado, ou qual que é o nome do outro lá?
O Simon Trickster é o Genius versão internacional. Os dois são basicamente o mesmo jogo.
Sim, são a mesma coisa. Daí, tipo, tá com os dois ali... Cara, você não consegue nem pensar direito, mas...
Aí põe a outra mesa do lado jogando Pitch, acabou.
Pra quem não sabe o que é Pitch, ele é um jogo de cartas que eu particularmente gosto muito, mas as pessoas ficam meio bravas quando eu levo lá na Ludus, porque a gritaria é garantida, porque ele é um jogo baseado na Bolsa de Valores norte-americana, então é pra simular o pregão da Bolsa, a galera gritando e troca carta e não sei o quê. Eu já consegui juntar 16 pessoas jogando e foi uma loucura. Mas o Genius, apesar do barulhinho incomodar algumas pessoas, é inegável que ele é um jogo maravilhoso, porque desenvolve raciocínio, velocidade, resposta, tal, percepção. É um party game, assim como todos os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, que contribui para o desenvolvimento das pessoinhas. Um outro jogo que tem a ver com atenção e velocidade é um jogo muito famoso também da infância de muita gente, que é o Lince. Você já jogou Lince, Rafa?
Joguei poucas vezes, joguei acho que mais na Ludus, inclusive, explicando, acabei jogando. Mas eu joguei mais o Pictureca, que é o irmão mais velho.
O Pictureca, ele foi lançado pela Hasbro lá fora, antes do Lince ter sido criado aqui no Brasil. Mas é basicamente a mesma dinâmica. Você tem tabuleiros repletos de imagem e os jogadores têm que tentar achar uma imagem específica nesse tabuleiro. Então, quem conseguir localizar mais rápido, leva.
A diferença do Pictureca é que ele tem mais coisas, né? Tem uma ampulheta, tem um dado diferente pra você fazer ações diferentes. O Lince é você achar a figura no meio de um monte de figuras ali espalhadas pela mesa. Tem quem consegue capturar mais.
Agora, tirem as crianças da sala, avisem a vovó e o vovô que são um pouco mais sensíveis, porque a gente vai falar sobre o momento 18+ dentro dos party games.
Eu vou pegar o meu tapete de Twister.
Antes da gente começar nos temas um pouco mais picantes ou controversos, uma coisa que eu acho que é bacana lembrar é que os party games, e os board games no geral, mas acho que mais os party games, eles são um ótimo jeito de fazer aquele primeiro contato, num primeiro encontro, né? Quebrar um pouco daquele gelo, aquela situação que às vezes pode ficar meio estranha, quase um silêncio de elevador ali. Inclusive, teve uma reportagem alguns anos atrás que indicou a Ludus como um dos melhores lugares para se ter um primeiro encontro, justamente por ter os jogos como artifício. Mas uma coisa que tem lá na Ludus também que é bem legal, é um twister de dedos. Vocês já viram?
Mas é melhor, né? Porque pensa no primeiro encontro você jogar um twister com a moça e daí ser bunda na cara dela, né?
Pode ser. Mas é que o twister de dedos, ele é literalmente isso que o nome sugere. Você, ao invés de ter mão direita na bola verde, pé esquerdo na bola vermelha, você tem indicador na bola verde, mindinho na bola amarela. Só que daí tá minha mão aqui, a mão da outra pessoa ali, aí tem um dedo aqui, outro acolá, quando você vê os dedos estão entrelaçadinhos de um jeito fofo.
Oh, nem entra 18 mais nesse jogo, a gente devia ter falado antes.
É, então, mas é porque a partir daí muita coisa pode acontecer.
Daí pega o twister original e vai jogar pelado.
Agora, falando em primeiros encontros na Ludus, Tony, por favor, faça a nossa menção honrosa desse episódio do nosso cliente com a história dos mesmos jogos todas as vezes.
Bom, o que eu posso dizer, né, gente? Eu acho que esse cara viu a matéria sugerindo a Ludus como um lugar bom para um primeiro encontro com os jogos como artifício, porque ele foi na Ludus uma vez com um date dele e pediu... Qual que era a sequência dele?
Era Croquinole, Bambolê e Santorini.
E aí, semana que vem, aparece o rapaz de novo com uma nova muchacha. Croquinole, Bamboleio e Santorini. E todas as vezes ele pedia tipo, acho que esse aqui parece legal, vamos jogar esse aqui, como se ele nunca tivesse jogado antes aquele jogo.
Não, ele dava mó migué, ele falava que ele nunca tinha ido na Ludus, assim.
Enfim, eu acho que o cara, ele foi um mês direto na Ludus, cada semana com um date diferente. Pelo visto, a coisa tava funcionando, né?
Eu lembro de atender ele uma vez. E daí, tipo, eu já tinha visto ele, daí eu ia falar oi aí de novo, e eu acho que o Noel falou pra mim, ó, esse cara, ele sempre vem, só que atende ele como se fosse a primeira vez, tá? Deu, por quê? Daí ele meio que explicou por cima, deu, tá bom. Deu, oi, tudo bem? Boa noite, porque eu já ia chegar, e aí, você de novo aqui?
Não, mas o cara ainda fazia isso de um jeito meio descarado, porque toda semana a gente tirava foto dele e postava nas redes sociais, então eu não sei como é que era isso. Mas teve um plot twist, que uma vez ele foi com uma menina que ele já tinha ido antes. Ele foi pela segunda vez com a mesma menina, e daí isso virou piada, a gente trocando ideia com ele e tal, porque já tinha virado uma situação hilária, ele já tinha virado brother nosso, e daí a gente fez a piada em cima disso, e foi muito divertido. E eles jogaram Croquinole, Bambolê e Santorini. Agora, descendo um pouco mais aí esses degraus rumo ao infinito, os jogos politicamente incorretos ali da Ludus, né? A gente tem alguns jogos que, da própria caixa já diz, proibido para menores, não necessariamente porque contém algum conteúdo explícito, mas é porque instiga os jogadores, estimula os jogadores a agirem de uma maneira politicamente incorreta, com humor ácido e contestável. Rafa, acho que esse tá mais a sua cara, manda ver.
Caraca, olha só onde o cara me envolve, tá mais sua cara, você tem um humor ácido, seu filho da puta. Eu não vou negar, sou louco por você, sou maluco pra te ver, eu não vou negar. Eu gosto muito desse tipo de jogo e uma pessoa rancorosa como eu sou são os melhores pra você quebrar o rancor, né? Porque você alopra as pessoas junto com as piadinhas. O Patuscada, que é a nossa versão BR do Cartas contra a Humanidade, por sinal, é fenomenal.
Galera, Patuscada é um jogo desenhado pra descobrir quem é o pior ser humano no grupo. A ideia é que os jogadores vão ter que completar uma frase ou responder uma pergunta utilizando o texto das cartas que elas têm na mão. Até aí parece um jogo inocente e simples. O problema é o conteúdo das cartas que os jogadores estão lendo. Então, por exemplo, quando a carta da rodada diz Globo Filmes apresenta seu novo filme, Canavial de Rola. Putz grila, cara, acaba com a mesa.
Então, entre esses jogos desse estilo, a gente tem lá na Ludus, tem o Patuscada, tem o Cartas contra a Humanidade, também tem o FDP, Amigos de Merda, entre outros, com esses nomes super aprovados pela sua vovó Carola, que ela vai adorar que você diga em voz alta. Agora, uma das partes que eu mais gosto, transformar jogos em drinking games, ou jogos que já são drinking games por natureza. Tony, você tem alguma boa experiência com drinking games?
Só ressaca, cara.
Justíssimo. Drinking games entram na categoria de party games, obviamente, né, como os famosos beer pong, né? Qualquer pessoa que já passou por uma festa um pouco mais universitária já deve ter jogado um beer pong, ou até uma sueca.
Nossa, nossa senhora, obrigado por isso. Lembranças aqui que eu acho que o álcool tinha apagado.
É, quem não conhece sueca, vai procurar no Google, fica à vontade, só não garanto depois a conta do analista.
Eu não garanto que você vai... Não, você vai sair sem a ressaca.
Nossa. É outro jogo que é muito bom pra galera encher o caneco e ficar muito louco. É uma mecânica muito simples, mas também é ótima pra você conhecer seus amigos. É o famoso Eu Nunca.
Quem nunca jogou Eu Nunca?
Bicho Bebe foi o que eu mais joguei.
Quando eu jogo Bicho Bebe, eu gosto de ser o Quero Quero. Porque daí fica Quero Quero Bebe. E daí as pessoas se confundem. Depois de 3, 4 doses, a língua enrola e eu sempre ganho. É,
então você vai pelo... Você faz cheat, né? Você faz hack no jogo.
É, eu sou competitivo, rapaz.
Escolher animais que não são fácil de falar, tem que estar nas regras lá, não pode usar. Rinoceronte? Dromedário? Nem a pau.
Ornitorrinco laringologista?
Isso é um animal?
Não sei, cara. Eu tô bêbado demais pra isso.
Se tiver algum otorrino laringologista nos ouvindo, nos perdoe por ter se classificado como um animal.
Não, eu não disse otorrino. Eu disse ornitorrinco laringologista.
Ah, entendi. Entendi. Agora imaginei um ornitorrinco usando um estetoscópio.
Doutor ornitorrinco pra você.
Com o jalequinho dele, daí ele com um crachá no peito, doutor ornitorrinco. Qual a sua especialidade?
Marsúpio.
E, obviamente, os drinking games, eles têm uma evolução natural, que são os sex games, né? Então, quem nunca fez um strip poker? Por exemplo, você pega um joguinho como Jenga, que é um jogo super inocente. Você tira a pecinha, coloca lá em cima da torre, a torre vai crescendo, legal. Mas aí você pode escrever tarefas nas peças. E uma vez que a peça é retirada, a pessoa é obrigada a cumprir aquela tarefa. Você pode fazer uma versão do Jenga para jogar com pessoinhas inocentes, mas também pode jogar uma versão de Jenga para pessoinhas que não são nada inocentes. Então fica aí a imaginação de vocês, porque qualquer jogo pode virar um drinking game ou um sex game. Esse é o meu lema na vida.
É o melhor lema, assim. Falta só a sua criatividade.
Agora chega de putaria, vamos voltar pro nosso episódio. Agora vamos para aquela rodada clássica de indicações de party games. Rafa, começa com suas indicações aí pra galera, por favor.
Eu vou indicar 3 party games bem simplesinhos e divertidos. Um deles é o Hatchet-A-Tat-Cat, é um jogo bem infantil em alguns aspectos, mas é um jogo de memória e de cálculo. Dá pra você jogar com seu priminho. Eu, particularmente, no auge dos meus quase 40 anos aqui, tô me sentindo mais velho agora. Adoro jogar. São cartas que vão dos ratos aos gatos. Os ratos valem mais, os gatos valem menos. Quem tiver a menor pontuação na sua mão vai ter que falar o nome do jogo. Hatchet-A-Tat-Cat. Ah, é um nome difícil. Fala stop, fala parei, fala ganhei, o que for. A soma das suas cartas, elas obrigatoriamente tem que ser a menor do jogo. Só que você não tá com as suas cartas abertas. Elas estão viradas para baixo. E você tem que descobrir essas cartas ao longo do jogo. É um jogo de memória e você tem que se atentar aos cálculos das cartas. O outro jogo é o Buggles Lan, um jogo de cartas, onde você tem uma palavra montada com 4 cartas. Vai ter uma quantidade de cartas ali que são divididas pra geral igualmente, uma pra cada um, até acabar as cartas. Quem acabar com suas cartas primeiro ganha. Não tem turno, não tem rodada. É todo mundo jogando ao mesmo tempo. Só que você sempre tem que montar uma palavra entre essas 4 cartas. Você começa com o jogo, quem colocar ali as cartas vai ter que jogar uma palavra. Então, tipo, ah, é jogo? Joga.
Isso, só pra ficar claro, as cartas que ficam na mão dos outros jogadores são letras, todas as cartas na mão são letras do alfabeto, e a ideia é transformar essa palavra que tá no centro da mesa usando uma carta por vez, sempre quem for mais rápido vai levar.
E montando uma palavra, que tem que ser real, não pode ser nome. O outro jogo é o Monopoly Deal. Diferente do Monopoly, que a gente falou ali que ele não trabalha muito bem como um jogo party game, o Monopoly Deal ele faz isso. Você tem que juntar seus conjuntos completos e ganhar dos seus adversários, roubando cartas deles, roubando conjuntos deles, conjuntos completos ou incompletos. O importante é você roubar o máximo dos seus amigos e ter o seu maior monopólio. É muito mais rápido, então, tipo, tem partida de 15 minutos.
É, e pra quem não conhece, o Monopoly Deal também é um jogo de cartas, então não tem nem tabuleiro.
São 3 joguinhos aí que eu super indico, rápidos de serem jogados e tem na nossa Ludus Luderia, lugar de gente feliz.
Eu vou variar um pouco do Rafa e eu já vou pra jogos party game, jogos de festa, um pouquinho mais complexos, mas ainda assim, muito bacanas. Minha primeira indicação é o Codinomes, que é um jogo em que os jogadores são espiões tentando recolher agentes de campo. Esses agentes de campo, eles são codificados com palavras, tá? Então o jogo vai funcionar quase como uma batalha naval usando palavras. Um dos jogadores vai dar dica e os outros jogadores vão tentar descobrir as palavras com base na dica do jogador que deu essa dica.
Fica a dica de que o Codinomes ele ganhou o prêmio de melhor jogo do ano em 2016, o Spiel des Jahres.
Sim, sim, sim. Outro jogo que eu acho sensacional para jogar em galera é o Relápagos. Relápagos é um jogo que ainda não tem a versão brasileira, mas ele está disponível na Ludus Luderia, em que os jogadores eles são náufragos tentando trabalhar em equipe para construir jangadas e fugir da ilha antes que a tempestade apareça e mate todo mundo. O problema é que a cooperação vai funcionando bem até que uma hora a comida acaba ou a água acaba e aí é cada um por si, Deus contra. O jogo vai de uma cooperação magnífica ao caos em pouquíssimo tempo. Vale muito a pena conhecer.
É, literalmente no virar de uma carta.
O detalhe é que a gente jogou isso entre a monitoria e foi um caos. 13 pessoas querendo se debaterem porque alguém cedeu comida para alguém que não deveria ceder comida ou passou uma bala para quem não deveria dar uma bala.
No final a gente acabou jogando roleta russa, brincadeira. Mas sim, é verdade. Eu acho que a minha última sugestão é um jogo dos mesmos criadores de Exploding Kittens, que é o jogo You Got Crabs. Esse aqui é um jogo que é para ser jogado em duplas e você tem que juntar cartas iguais na mão e fazer com que a sua dupla perceba que você tem cartas para bater. Então é um jogo de ficar mandando sinal, é uma bagunça, é super divertido, vale a pena conhecer.
E sem contar que ele é muito fofo, os caranguejos são muito fofinhos, eles têm bundinha, eles têm bundinha.
Não, os trocadilhos do jogo são ótimos. Se você tem um senso de humor parecido com o meu...
Ixi!
Vale a pena.
Bom, se alguém escutou o episódio até aqui é porque a pessoa, no mínimo, curtiu um pouquinho das piadas ou não quis se matar depois delas. Mas quem quiser ver as bundinhas dos caranguejos, pode ir lá na Ludus que tem o You Got Crabs lá também. E as minhas indicações são jogos mais rápidos, né? Jogos mais casuais, que são o Double, né? Um jogo de cartas... com cartas redondas, em que você tem 8 imagens em cada carta, né, 8 desenhos, e duas cartas diferentes, por causa de uma linda mágica da matemática, tem sempre uma única imagem repetida entre essas duas cartas, e apenas uma, nunca mais. Então, abriu duas cartas diferentes, tem que achar qual imagem está nas duas ao mesmo tempo. Então, ele é um jogo com vários jeitos diferentes de jogar, mas é sempre um jogo de velocidade, atenção, resposta, a galera vai à loucura.
E tem várias versões.
Sim, sim, tem mesmo.
Tem versão Harry Potter, alfabeto, cores, animais.
Isso, tem várias, dá pra atender todos os públicos. Um outro jogo também que é clássico lá da Ludus, e eu costumo falar que quem não gosta dele tá errado, é o Tabu. Tabu é um jogo de equipes em que você tem uma carta com uma palavra em destaque e uma lista de 5 palavras embaixo que você não pode dizer. É um tabu, você não pode falar sobre isso. Então, por exemplo, a palavra em destaque é praia. Você não vai poder falar areia, sol, mar, férias, coisas do tipo. Então as mais óbvias estarão bloqueadas. E o seu objetivo é fazer com que a sua equipe adivinhe qual é essa bendita palavra em destaque, e você vai ter que usar outras palavras que não aquelas que são as mais fáceis. Na teoria, parece fácil. Na hora que você pega aquela carta na mão, a ampulheta tá rolando, o Tico e o Teco dão uma bugada, a tela azul aparece, e é muito engraçado ver a galera sofrendo pra tentar chegar na resposta.
Uma vez foi um cliente lá na Ludo jogar, pediu o tabu, e todas as cartas ele cantava. Então era bomba.
Não, para bailar isso aqui, é.
Ele sempre colocava a música num sentido que, tipo assim, ele não cantava a palavra e daí a galera sabia que era bomba e ia embora. Cara, genial, genial.
Falando em cantar, minha última indicação tem a ver com cantoria, porque é um jogo inspirado no esquema meio karaokê, que é o Pablo. Quem nunca viu nos anos 90, o SBT, aquele programa Qual é a Música, que tinha um rapaz com uma maquiagem maravilhosa no rosto? Pablo. Então, a ideia desse jogo é que você tem cartas com palavras, algumas palavras mais comumente usadas em letras de músicas, outras são um pouco mais raras, e quanto mais rara é aquela palavra, mais pontos ela vai valer. Mas a ideia é que, na sua vez, você use essas cartas da mão para cantar músicas que tenham essas palavras. Quanto mais cartas você baixar, mais pontos você faz. Só que você não joga sozinho. Então eu tô aqui cantando meu Evidências, todo feliz, e quando eu vou cantar um trecho da música que o Rafa tem a carta também, ele pode começar a cantar junto comigo. E a gente canta junto e ganha ponto junto. Então quando você vê, a galera tá toda cantando a mesma música em uníssono, mas tem um problema. Se você errar a letra, a qualquer momento um jogador pode pegar a ficha do Tomate e cancelar toda a sua pontuação porque você errou, então vacilou, perdeu.
E aí, o amor pode acontecer de novo pra você, Alpiste. Pera.
Cantar mal é pré-requisito. Qualquer pessoa que frequenta karaokês sabe que a graça está
em cantar mal.
Você está pagando pelo direito de assassinar as suas músicas favoritas.
Eu falo sempre que devia comprar um tomatezinho de espuma para poder jogar na pessoa. Ia ser muito mais legal.
E é isso aí, galera. Nesse clima de risada, descontração, festa, vamos encerrando mais um episódio aqui do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia, com a participação do digníssimo Rafael, nosso monitor de jogos, e com o já cativo da casa, Antônio. Então, Rafa, faça suas considerações finais, por favor.
Queria agradecer aqui, tá nesse podcast maravilhoso, é a primeira vez aqui, tô até empolgado, tô suando, cara, tô aqui. Calma aí, só deixa eu fazer um negócio, Tony. Um mais dois aqui pra você.
Mais dois de novo. Se vira, Pirajá.
Droga, me lasquei. Tony, suas palavras finais.
Cara, minhas palavras finais. Se for jogar, também beba. Se for beber, me chame.
Mas se você não puder beber, não beba, tá? E se for dirigir, também não beba.
Sim.
Responsabilidade.
Exatamente. Sempre bom eleger o motorista da rodada.
Bom, galera, muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de passar nas nossas redes sociais. Se quiser deixar lá comentários, sugestões, críticas, compartilha com a gente aquela partida de personalidades ou quem sou eu em que você foi um abajur ou um alienígena. Conta pra gente. Fala se você já teve um primeiro encontro na Ludus, por que não? Ou se você pretende ter um primeiro encontro na Ludus, conversa lá com a gente, que é sempre muito bem-vindo. Valeu, galera!
Tchau!
Este podcast foi editado por Fê Gomes.